voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Plano Cruzado conseguiu, em um primeiro momento, conter a inflação e aumentar o poder aquisitivo da população. O otimismo fez os brasileiros atenderem o pedido do presidente e os fiscais do Sarney saíram às ruas. No entanto, no longo prazo, o Plano Cruzado não teve força suficiente para segurar a inflação e dar ao Brasil a estabilidade econômica perseguida pelo governo. Em 4 meses, as medidas já davam sinais de enfraquecimento. Os supermercados ficaram sem mercadorias e os brasileiros passaram a conviver com a figura do ágio sobre os preços dos produtos. O resultado foi a volta da inflação. Mesmo assim, o PMDB, partido do presidente Sarney, conseguiu fazer do Plano Cruzado um trunfo praticamente imbatível nas eleições de 15 de novembro de 1986, quando foram eleitos deputados estaduais e federais, senadores e governadores. Para a Câmara, o PMDB conquistou mais da metade das vagas, 260 das 487 cadeiras. Em segundo, com 118 deputados eleitos, apareceu o PFL. O PDS, partido forte e majoritário na Câmara até as eleições de 1982, conseguiu apenas 33 vagas. O PDT ficou com 24, o PTB com 17 e o PT com 16. Outros 6 partidos dividiram as 19 cadeiras restantes. Na eleição para o Senado Federal, a supremacia do PMDB foi ainda maior. Naquela eleição estavam em disputa 2 vagas por estado, 48 cadeiras no total, já que na época o Brasil tinha 23 estados mais o Distrito Federal. Do total, os PMDBistas ficaram com 37 vagas, algo em torno de 77% do total. Em segundo lugar, ficou o PFL com 7 senadores eleitos. O PDS teve, assim como na Câmara, um desempenho fraco, elegendo 2 senadores. O PDT e o PMB ficaram com 1 vaga cada. A vitória do PMDB, graças em boa parte aos efeitos imediatos do Plano Cruzado, se completou com a eleição de 22 governadores nos 23 estados onde houve a disputa naquele ano. Apenas em Sergipe, o partido do presidente da República não ganhou. Lá, a vitória foi do PFL com Antônio Carlos Valadares. Em 1986, o Distrito Federal ainda não elegia o seu governador, que era indicado pelo presidente da República. Mas 6 dias depois das eleições, no dia 21 de novembro, o governo anunciou as medidas que integravam o Plano Cruzado 2. Estavam liberados os preços dos produtos e serviços e autorizadas as negociações entre proprietários e inquilinos para o reajuste dos aluguéis. Os cigarros e as bebidas passariam a ter impostos maiores. Com o plano, as importações cresceram, as exportações sofreram queda e as reservas cambiais praticamente foram esgotadas. No dia 13 de dezembro de 86, o ministro da Fazenda, Dilson Funaro, esteve no Senado para explicar aos parlamentares as novas medidas que haviam sido tomadas pelo governo. O senador Jamil Haddad lamentou que as novidades tivessem sido instituídas por decretos-leis, fato que, na opinião do senador, remetia aos governos autoritários.
Vossa Excelência comparece e faz uma explanação sobre as medidas tomadas pelo governo através de decretos-leis, sem que o Congresso tenha podido, como representante da sociedade, debater esses assuntos. Esta prática era uma prática dos governos autoritários, em que a sociedade não tinha o direito de debater o seu futuro. Vimos, inclusive, novo ministro, que alguns decretos-leis são flagrantemente inconstitucionais. O decreto que extingue o BNH, o decreto que permite àqueles que não fizeram declarações anteriores do imposto de renda, que possam fazê-lo agora de determinados bens, sem serem penalizados, o que não é permitido de acordo com o Código Penal.
O senador também criticava o não cumprimento do congelamento de preços previsto no primeiro plano cruzado. Segundo o senador Jamil Haddad, o ágio sobre o preço dos produtos consumia o salário dos trabalhadores, o único item, segundo o senador, realmente congelado pelo plano.
Todos nós apoiamos o congelamento de preços. Mas a grande realidade, senhor ministro, é que, infelizmente, no momento, apenas um está congelado. É o salário da classe trabalhadora. O ágio não foi combatido pelo governo. Os fiscais de Sarney agiram na ponta, mas não houve controle no setor de produção. Sabe, Vossa Excelência, que tem informações seguras, que hoje um grande número de empresas paulistas cobra 7% ao mês nos produtos que vende como juro mensal para aqueles comerciantes que recebem as suas mercadorias.
Além disso, Haddad criticava os juros bancários e o favorecimento dos mais ricos que podiam aplicar seu dinheiro e garantir que os recursos não se desvalorizassem, ao contrário das classes menos favorecidas.
Vossa Excelência, na sua explanação, não fez comentário sobre os juros bancários. Vossa Excelência sabe que os CDBs chegaram a 200%. E mais uma vez, aqueles que têm o poder aquisitivo, aqueles que têm o dinheiro, aplicam no mercado financeiro. Em contrapartida, a classe menos favorecida, ela não consegue, na realidade, assumir esse ágio que vem sendo incorporado, infelizmente, aos preços que não estão mais congelados. A classe média foi extremamente penalizada, mas não se pode dizer que as classes mais baixas não tenham sido.
O ministro da Fazenda, Gilson Funaro, respondia afirmando que as medidas haviam sido tomadas por decreto porque o momento era de crise e o país precisava de decisões rápidas para assegurar a volta ao normal das exportações e a estabilidade da economia. Sobre a situação dos bancos, o ministro garantia que as instituições financeiras estavam ganhando menos desde a instituição do Plano Cruzado.
As vantagens de um sistema financeiro, eu acho que após o Plano Cruzado, interrompendo aquele famoso movimento chamado ciranda financeira. Tenho certeza que as organizações financeiras diminuíram muito a sua rentabilidade, muito a sua rentabilidade. Há meses que eu tenho acompanhado, balanço por balanço, tiveram um ajuste importante e acabaram dentro de um processo que apenas nesse momento alguns bancos voltaram a ter a possibilidade de lucro, que trabalharam realmente no prejuízo esse tempo inteiro. Portanto, houve uma diferença entre o comportamento anterior, que era de alta lucratividade, para um ajuste depois do plano cruzado.
O senador Jamil Haddad também questionou o ministro sobre os medicamentos, contestando a versão de que o consumo havia aumentado e afirmando que os medicamentos seriam reajustados. Funaro reconheceu a existência de ágio em vários produtos, mas afirmava também que o ano de 1986 havia sido um ano de grandes ganhos salariais para os trabalhadores.
No campo social, que eu acho que é uma grande preocupação do senador e tem sempre debatido sobre esse aspecto, a questão dos remédios, senador. Nós recebemos a produção das empresas e fizemos uma verificação com o senhor ministro da Saúde, exatamente dos 400 produtos necessários nesse país. Tem 14 mil. Mas os 400 necessários. E verificamos que houve realmente um aumento, não houve de preço, houve aumento de consumo de remédios. Mais do que isso, eu sei que existem áreas, isso todos nós sabemos. No começo, os preços ficaram estáveis e realmente os salários subiram muito. A relação é inversa. E discutia hoje com os trabalhadores da CGT. O que houve esse ano foi o contrário, foi uma grande pressão de preços por aumentos salariais. Foi o inverso esse ano. Neste momento é que começa isso. Nos últimos 3 meses começaram ágios e alguns setores pressionando o preço. Mas até hoje, se houve um ano que houve um grande ganho salarial, foi esse ano de 86.
Mas os insucessos econômicos continuavam. Em 20 de janeiro de 87, foi decretada a moratória, com o governo deixando de pagar os serviços da dívida externa. Houve, então, um aumento generalizado de preços. As bebidas subiram 100%, os automóveis 80% e os combustíveis mais de 60%. A consequência foi a disparada da inflação e a queda do ministro Gilson Funaro no mês de abril. Funaro já era o segundo ministro da Fazenda de José Sarney. O primeiro, Francisco Dornelles, havia ficado no cargo por pouco mais de 5 meses. O substituto de Funaro foi Luiz Carlos Bresser Pereira, que assumiu o Ministério da Fazenda em 29 de abril. Em maio, a inflação atingiu 23,26%. Novos planos, então, foram lançados pelo governo na tentativa de conter o avanço da inflação e a desvalorização da moeda, sempre com medidas semelhantes às introduzidas pelos planos cruzados 1 e 2. Bresser ficou no Ministério da Fazenda até 6 de janeiro de 1988. Maílson da Nóbrega assumiu em seu lugar, sem prometer medidas drásticas para conter a inflação. Em 87, o índice fechou em 366% e em 88, em 933%. Era o fim do cruzado e a criação do cruzado novo, com mais um corte de 3 zeros na moeda nacional. A troca ocorreu com o Plano Verão, apresentado pelo ministro Maílson em janeiro de 1989. Mais um fracasso e a inflação entre fevereiro de 89 e fevereiro de 90, final do governo Sarney, chegou a 2.751%. José Sarney deixou a presidência da República em 15 de março de 1990, quando passou a faixa presidencial para Fernando Collor de Mello, primeiro presidente eleito pelo voto popular desde Jânio Quadros em 1960. Se na economia os esforços em conter a inflação não tiveram o êxito esperado, no campo político o governo de José Sarney teve uma grande participação no processo de restabelecimento da democracia. Uma das evidências disso foi a eleição de Fernando Collor, a primeira pela via direta depois de 29 anos. Outra evidência foi o fato de Sarney ter convocado a Assembleia Constituinte em 1986, mantendo o compromisso de Tancredo Neves e contribuindo para que o Brasil desse um grande passo rumo ao fim do autoritarismo que governou o país de 64 a 85. A importância da Constituinte e da nova Constituição pode ser entendida nas palavras do senador Pedro Simon, do PMDB gaúcho, que ocupou a tribuna do Senado no dia 14 de março de 1985.
Isso representa efetivamente um raiar de uma modificação profunda nas instituições dessa nação, num momento como este, senhor presidente, em que um dos itens fundamentais da chamada Aliança Democrática foi exatamente o de valoração do Congresso Nacional, o de fazer com que esta casa, representativa real e efetiva da vontade do povo nacional, tenha presença concreta nos destinos da condução dos negócios desse país. O dia de amanhã marca a expectativa de mudanças reais e concretas na sociedade brasileira.
Já o professor Estevão Rezende Martins, do Instituto de História da Universidade de Brasília, fala daquele momento para o Congresso Nacional.
Em 86, a catástrofe foi de uma amplitude fora do comum. Isso atingiu o Senado e Câmara de uma maneira muito mais forte do que em 46. E mesmo nos outros anos lá para cá. Essa catástrofe foi do período em que os militares comandaram o Brasil de 64 a 85 e depois o caráter ambíguo e tateante que o governo do presidente Sarney obrigatoriamente tinha que ter, porque não tinha alternativa, até porque não era para ser ele o presidente, era para ser Tancredo. Houve um trauma psicopolítico nesse momento. Entre 85 e 90 foi um rearranjo das forças políticas com uma magnífica catástrofe. Ali o núcleo traumático de duas grandes repressões, porque a geração de 46 e 64 não chegou a se recuperar do Getúlio, ela caiu novamente no sistema de chapa de aço. Então, essa grande catástrofe transformou ambas as casas num processo importante.
O ex-presidente José Sarney destaca a conciliação que houve durante o seu governo e a tranquilidade da transição democrática.
Brasileiras e brasileiros, estamos derrubando os muros da fortaleza inflacionária. Ainda enfrentaremos a força de hábitos a tempos arraigados. Basta lembrar que a inflação e a correção monetária fazem parte da vida e dos hábitos das nossas novas gerações, que não conhecem outra economia senão essa. Elas não conhecem uma economia livre dessas distorções.
A Constituinte e a Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988 são os temas do próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Você acompanhou o 35º programa da série 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Maria Vilhena. Trabalhos técnicos, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado. Direção, Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.